E hoje o assunto é alegria e discurso positivo. Após que a gente já preparou, planejou, a casa está pronta, nós passamos aos métodos. Que tipo de linguagem que os pais têm que empregar com seus filhos? Que tipo de atitude tem que reinar dentro de um lar sólido? No Talmud, os nossos sábios dizem: Le'olam tehe smol docha ve'imin mekarevet. Sempre tem que empregar a mão esquerda para repulsar e a mão direita para aproximar. O que significa isto? Normalmente em Kabbalah e no judaísmo, obviamente, a mão direita representa o chesed, da bondade. Ajudar, aproximar, auxiliar, amparar e assim diante. A mão esquerda representa gevurah, o rigor, as severidades. Castigar, disciplinar. Dizem os nossos sábios, tem que se cuidar para ter um equilíbrio correto entre a mão esquerda e a mão direita. Tem gente que abafa, afoba seus filhos com demais amor. Isto se chama pais super protecionistas. Eles realmente protegem a criança demais. E tem outros que disciplinam demais. Eles são demais severos, rigorosos com os filhos. Tudo é proibido. E tem aqueles que mimam os filhos, que dizem tudo é permitido. Vem o judaísmo e nos diz: bons pais são aqueles que têm o equilíbrio correto. Sabe o equilíbrio, o bom senso, quando usar a mão direita, quando usar a mão esquerda. Não seja bondoso demais, não mima teus filhos, que os resultados vão ser destrutores. Mas também não seja severo demais. Mostra amor. Com a mão direita você aproxima, com a esquerda você um pouquinho afasta, disciplina. E já falamos sobre isto, contamos algumas histórias a respeito, que o Talmud enumera, quem se lembra, sobre o profeta Eliseu com seu aluno Gehazi, mas não é aqui o momento para entrar em detalhes. Apesar desta frase, que é bom ter um bom equilíbrio, hoje em dia, tanto os rabinos, como os pedagogos, como os psicólogos, concordam que precisa fazer uso da mão direita mais que da esquerda. Devido às circunstâncias, hoje é mais importante mostrar amor aos nossos filhos que rigor. Antigamente, os castigos que os pais davam para seus filhos eram apreciados. Os filhos reconheciam que atrás do castigo tem uma lição, tem uma mensagem. Hoje não sempre. E a gente vê, em geral, apesar que antigamente, 100 anos atrás, os professores tinham uma régua e de vez em quando davam uma batida leve e assim diante, hoje estes métodos não funcionam. E nem são permitidos. Por isto, como rabino, educador, tendo ouvido vários mestres que entendem do assunto, não tenho a pretensão de dizer que eu entendo, apenas experiência própria e de vez em quando o que a gente ouve de outros. Hoje é essencial que os pais mostrem muito amor para os filhos. Não significa que a disciplina não existe. Não significa que nós estamos caindo na permissividade e que tudo pode fazer. Não. Disciplina é importante. É um capítulo para si. Tem que saber como administrar a vitamina N que falamos semana passada. Ou não tão chato. Tem que saber como usá-lo. Isto será falado, se Deus quiser, semana que vem. Mas não há dúvida. Mais amor que temor. Mais aproximar que afastar. Mais chesed que gevurah. Isto é, sem dúvida, o apelo do momento. Nossos filhos, pela carência, infelizmente, desta geração, pelos modelos errados que eles estão vendo lá fora, é importante uma carga grande de calor humano, de carinho, de atenção, de mão direita. E por isto, nossos sábios acham até uma dica nisto. Nós tivemos na Galut um grande vulto, que foi um dos líderes do povo judeu, aquele que não se curvou frente a Haman, frente a várias filosofias diferentes. Estou me referindo a Mordechai ha-Yehudi, Mardoqueu na história de Purim. Como que a Megilat Esther, que representa o exílio, porque esta história não é a história de Hanukkah que aconteceu em Israel. A história de Purim é a história que aconteceu no exílio, na diáspora da Pérsia. Como que a Megilat Esther chama Mordechai? Mordechai ha-Yehudi, Mordechai ben Shimi ben Kish, Ish Yemini, um homem da direita. A explicação simples, Ish Yemini, que ele era da tribo de Benjamim. Mas os nossos sábios dizem, homem que usava muita direita, bondoso, de grande amor, muita afeição, hoje precisa mais da direita que a esquerda. Nós todos se chamamos Yehudim por causa de Mordechai. A primeira vez que acontece no Tanakh que alguém se chama de judeu, até lá era hebreus. E a Megillah faz questão de dizer Ish Yemini, a direita, a mão que aproxima com calor humano. Tendo isto, automaticamente nós vamos causar mais uma coisa nos nossos filhos, que é essencial na educação. Se nós queremos ter sucesso na educação dos nossos filhos e netos, preciso que estas crianças sejam alegres e felizes. Alegres e felizes. Simcha, alegria. Nossos sábios dizem que a alegria quebra todas as barreiras, abre todos os portões. Um homem alegre e jovial é diferente. Ele é positivo, ele é otimista. Um homem de cara fechada tem um bloqueio. Você está vendo? Tem uma certa energia negativa. Nossos filhos têm que, para poder crescer e progredir, e seres humanos que vão ter força, que vão poder transformar este mundo num mundo melhor, aguentar todos os furacões da vida, eles têm que, a primeira coisa, condição sine qua non, alegria. Para uma criança ser alegre e feliz, precisa criar um ambiente ao redor dele. Se ele sente tristeza em casa, ele está vendo que todo mundo está lá realmente com o queixo rebaixado, sempre se queixando, sempre aflitos. De onde que ele vai pegar este espírito alegre? Hoje, todos os educadores, conversei com vários pedagogos, concordam em dizer, antes de falar qualquer coisa, antes de ver a formação do caráter, antes de ver o conhecimento dele, antes de você incutir nele uma série de coisas, veja que teu filho ou que tua filha sejam alegres, contentes, felizes. Esta é a primeira coisa. Claro que não deve abdicar de mil coisas para fazer isso. Não é o que eu estou falando. Estou falando que os pais têm que dar as ferramentas para a criança ser feliz. O ambiente. Criar as técnicas para a criança se sentir bem. E o judaísmo tem todas as técnicas para isto. No judaísmo, a alegria é essencial, e mais ainda depois da vinda do Baal Shem Tov. O rei David já tinha dito nos seus salmos, Ivdu et Hashem besimcha, serve Deus com alegria. Na Torá está enumerada uma série de advertências, de coisas, de adversidades que vão ocorrer com o povo de Israel no futuro, Deus nos livre. Tachat asher lo avadeta et Hashem elokecha besimcha vetuv levav. Porque você não serviu Deus com alegria e com entusiasmo. Jamais um profeta seria capaz de atrair o espírito da profecia, da clarividência, se ele não é alegre. A tristeza fecha os poros espirituais, não permite a divindade se aproximar. O profeta Jonas começou a profetizar, sabe quando? No meio da festa de Sukkot, quando estavam dançando e pulando, Simchat Beit HaShoeva. Que é Simchat Beit HaShoeva? Vamos pensar um minuto. É a festa que os judeus iam pegar água no rio do Shiloach, ao lado de Jerusalém. Que festa que é isto? Se alegrar porque tem água. Mas isto significa saber ser alegre, mesmo com coisas simples, mesmo com água. Esta é a sabedoria. Ser alegre com vinho e após você ingerir alguns copos, não, isto não é grande sabedoria. Alegria com água, que a água não tem um gosto, um sabor específico. Isto é a sabedoria judaica. Saber dançar e pular dos acontecimentos diários. Reconhecer a bondade de Deus no dia a dia. Eu acordo de manhã, estou feliz, porque eu sei que tem gente que não acorda. Estou andando, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de andar. Ser feliz e alegre. O judaísmo nos ensina como fazer isto. Simcha shel mitzvah, a alegria de servir. Servir o Todo-Poderoso, servir um amigo, servir a sociedade, servir a comunidade. A alegria de fazer uma boa ação. A alegria de fazer um favor pelo outro. Esta alegria nós temos que ensinar nossos filhos. É um desafio, eu concordo, não é fácil. Mas a vida é um desafio. Jamais ninguém disse que tudo é fácil, tudo vem já mastigado. Não, tem que trabalhar. Uma criança que não está alegre, que não está feliz, não é saudável. Não é saudável. Estou me referindo principalmente aos anos da infância. Porque uma criança não tem um fardo pesado. Uma criança não tem as responsabilidades para deixá-lo triste. Não deveria acontecer. Alguma coisa está incomodando ele. Por que que ele está de cara fechada? Por que que ele está triste? Alguma coisa aconteceu. Eu não gostaria que vocês me malinterpretem. Eu não estou dizendo aquela teoria que de vez em quando se ouve. Olha, já que a vida é tão dura depois, deixa ele ter uma infância feliz. Não é isso que estou dizendo. Porque falar isto é um tipo de indulgência, de permissividade. Bom, já que vai ser complicado depois, a gente agora permite uma série de coisas. Não. Falar isto é perigoso. O próximo passo é maconha. É drogas, é outras coisas. Quando você começa a dizer, olha, vai ser tão duro depois, agora tudo está permitido. Não é isto que estou dizendo. Eu estou dizendo, nós não temos a obrigação de deixar a criança feliz. Mas nós temos a obrigação de criar um ambiente feliz. Dar para ele as ferramentas para ser feliz. Ensiná-lo como se adaptar a este mundo. Como resolver problemas. Como vencer desafios. Isto nós temos que fazer com os nossos filhos. Da mesma forma que Deus fala para a gente, Vehayita ach sameach. Você será então muito feliz na festa de Sukkot. Uma obrigação? Não, a gente cria um ambiente de felicidade. Se alegramos. Vou dar um exemplo do que estou falando para a gente entender melhor. Um exemplo do famoso Dr. Tversky. Uma mulher, um casal, tem duas filhas. Uma filha de 10 anos e uma filha de 7 anos. A filha de 10 anos faz aniversário. Ganhou uma boneca linda, bonita, importada. A pequenininha de 7 anos está vendo isto. Choro total, infelicidade. Ela está triste, ela está impossível. A irmã dele ganhou uma coisa desta, uma joia, e ela sem nada. Muito triste. Muito, muito triste, muito aflita. Qual deve ser a reação da mãe que está vendo isto? Se a mãe sucumbe a estes choros imediatamente e corre para 25 de março, desculpa, ou qualquer outro lugar para comprar uma boneca, a mãe não está fazendo algo bom e positivo para essa criança. Porque quando ela vai crescer, não sempre que ela vai chorar, a solução virá imediatamente, não. Na vida, não é sempre que está triste, logo depois vem aquela solução messiânica. Não sempre funciona assim. O que a mãe tem que fazer? A mãe tem que educar esta criança a vencer este momento difícil. Primeira coisa, não negar o sentimento. Isso seria totalmente errado. Eu estou vendo que você está triste, minha filha. Eu reconheço. Eu, quando era pequena, como você, também me ocorreu muitas vezes, minhas irmãs ganhavam, sabe? Eu também ficava aflita, triste. Isso já reconforta a criança. Ela não é sozinha. Ela, a mãe também passou por isso. Depois, existem algumas explicações. Não todos os filhos são iguais. Existem diferenças. E não esquece, faz 6 meses você fez aniversário, você ganhou tua boneca, com a tua idade. Quando estamos falando que temos que deixar nossos filhos alegres e felizes, não significa que tem que correr e todos os caprichos deles têm que ser imediatamente preenchidos. Não é isto que estamos falando. Nós estamos falando o ambiente, as ferramentas, a forma, a técnica para ser feliz, as palavras corretas, como lutar, como vencer os desafios que esta criança vai ter e que vão crescer, porque os desafios vão crescendo. Minha mãe me dizia sempre, tenha saúde, kleine Kinder, kleines Sorgen, große Kinder, große Sorgen, pequenas crianças, pequenos problemas, grandes crianças, problemas crescem. Então, nós temos que dar para eles a forma como realmente eles poder lutar contra isto. Um pouco da aflição na infância não é ruim. Faz parte, na verdade, da infância saudável, desde o momento que a gente ensina a criança como vencer esta aflição. Agora, proteger demais uma criança não é bom também. Nós temos que desenvolver as técnicas para ela aprender a lutar contra a infelicidade. Isto precisa. Só resumindo o que nós falamos até agora, duas coisas. Hoje em dia, mais do que nunca, a criança precisa ver a mão direita dos pais. O amor, a bondade, a aproximação, o abraço. Não tem idade para abraço. Tem gente que pensa que tem uma idade para isso. Não tem idade. Abraço maternal ou paternal não tem idade. E é sempre necessário. E sempre positivo. Isto que eu chamo a mão direita. Também, obrigação nossa, deixar nossos filhos no ambiente que eles possam crescer felizes, alegres, com sorriso, com smile. Não apenas o smile no computador ou no telefone quando se manda um SMS, uma mensagem. Um smile nos lábios. E nós somos capazes de fazer isto. Porque o judaísmo nos ensina como ser alegres em todas as situações. Vocês pensam que os judeus e os hassidim e todos que cantam e dançam Simchat Torah e pulam da alegria com a Torah não têm seus problemas? Claro que sim. Cada um tem seu pacotinho. Um é a família, outro é os filhos, outro é a parnassá. Cada um tem alguma coisa que ele tem que resolver. Mas tem que saber se desligar. Como falamos já no passado, não vamos repetir. E temos que saber como se ligar com algo transcendente ao problema. Na educação, a mesma coisa. Temos que ensinar aos nossos filhos. Você não foi bem na escola, brigou com um amiguinho, não é final do mundo. Não é final do mundo. Me aconteceu também. E olha como estou. Se resolve. A gente passa por cima. Isto é a mensagem. Discurso positivo. Isto é a consequência, ou talvez até a causa, para manter o lar alegre e feliz. O Talmud nos conta uma história interessante. Havia um sábio chamado Rabban Gamliel. Este Rabban Gamliel mandou um dia ao seu servo, seu empregado fiel, no mercado: por favor, me compra a melhor coisa possível. O que que tem de melhor no mercado, me compra. O homem foi, olhou, achou lá um açougue kasher, comprou uma língua. Chegou para casa, trouxe a língua. Rabban Gamliel, que queria testar quanto fiel ele é, mandou ele: agora me compra o que tem de pior no mercado. Aqui está o dinheiro, por favor. 10 minutos depois, o homem volta, comprou mais uma vez uma língua. Rabban Gamliel percebeu que o empregado dele não só é fiel, como muito inteligente. Porque a língua pode ser destrutiva e pode ser uma bênção. Uma língua pode elogiar, pode prezar, pode levantar a pessoa, pode rebaixar, humilhar, destruir, acabar com uma pessoa. Esta língua. Esta língua. Isto que estamos falando é válido em todo o relacionamento. Não apenas relacionamento de pais e filhos. Hoje nosso assunto é educação. Mas para todas as ideias, para todos, a língua é um instrumento poderoso que tem que usar para o bem. Muitas vezes a gente ouve pais se queixando: olha, meu filho não escuta, ele fala sem respeito, que arrogância, como que ele fala uma coisa deste? O que que ele fala é o resultado da tua fala em casa. Cada ação leva uma reação. Da forma que um casal fala em casa, o que se fala em casa, isto vai ter uma influência direta dos nossos filhos. Garantido. Baduk umenusé, como se fala em hebraico. Pais que todo o tempo estão dando ordens para seu filho. Aquele pai que entra em casa como um general: mas é isso, aquilo, aquilo. Este tipo de pais automaticamente vai criar uma dependência negativa nos seus filhos. Existe uma dependência positiva quando o filho gosta de se aconselhar com o pai. A dependência negativa, estou me referindo, este filho vai fazer o contrário ou não vai fazer. Isso é garantido. Pais que não aceitam os sentimentos de seus filhos. O filho chega para casa: estou mal, não estou me sentindo bem, estou triste, estou aflito. Não, nada disso, você não é aflito, você não é triste. Quando você nega os sentimentos dos seus filhos, você vai criar duas coisas. Um, ele vai parar de compartilhar com você. E dois, ele vai se comunicar com você de forma monossilábica. Sim, não, coisa desse tipo. Não quer mais conversar. Por que que ele vai conversar com alguém que não leva em consideração? Pais que somente criticam seus filhos. Tudo é ruim. Isso está ruim, isso está ruim, isso está ruim. Por que isso? Tudo está ruim. Quando você faz isto, você vai criar filhos que condenam os outros. Eles sempre vão condenar. Muito críticos. Na escola, este não serve, este não presta, este está errado, este está errado. Tudo está errado. O único que está certo é ele. Por quê? Porque ele só ouve crítica. Pais que aconselham seus filhos demais quando não são solicitados. Todo o tempo aconselhando. O que é que vai acontecer? Os filhos não vão saber tomar decisões sozinhos. Estão demais aconselhados. E tudo o que nós falamos, podemos, obviamente, também falar de forma positiva. Ao contrário. Só a gente vê quanto que a fala é importante. Claro que muitos fatores influenciam a educação dos nossos filhos. Muitos. Mas a fala é um fator importante. Não é desprezível. Temos que saber que palavras e frases comuns, por mais bem intencionadas que sejam, podem causar danos emocionais graves. As palavras têm que ser controladas. É muito importante. Você não pode chegar em casa e só falar ruim, só criticar, isso não está bem, isso não está bem, e jamais dar um elogio ao teu filho. Impossível. Seja positivo. Cada pessoa tem virtudes e defeitos. Olhe as virtudes. Não pode transformar um ambiente tão pesado. Uma palavra boa, um elogio, uma tapa nas costas. Muito bem, meu filho, como foi? Minha filha, e assim diante. Não podemos ser tão negativos. Isto tem uma reação. Tem certos pais que eles são sucedidos com a fala de seus filhos. Conseguiram, o filho fala educado, pousado, bonito, manso, mas a que preço? Xingaram, insultaram, nomearam ele por todas as palavras. Foi com força, na marra. Isso também não serve. Isto me lembra aquela pessoa que roubou um lulav, um etrog, na festa de Sukkot e depois ele veio na sinagoga fazer a bênção. Não serve. Mitzvah haba baverá. Uma mitzvah que se faz baseada num pecado não tem valor. Um homem tem um negócio, ele é muito honesto, correto, minucioso. É só um problema. O capital do negócio foi roubado de um banco. Não, só um pequeno problema. Que valor tem um negócio? Todo o capital inicial é roubado. Não podemos, na marra, colocar boas maneiras nos nossos filhos. Não funciona. Nós temos que entender que as crianças, eu diria até os adolescentes, o cérebro deles está em fase de desenvolvimento. Por isso, não podemos esperar que crianças processem as palavras, o tom, as nuances, como nós adultos processamos. Dá um exemplo, sarcasmo. O adulto percebe imediatamente o que é ironia, o que é sarcasmo. Uma criança inocente, ele pega literalmente, não funciona com ele. Por isso, nesta fase de jovens, temos que se cuidar muito. Os pais têm que procurar palavras alternativas que ajudem a construir o caráter bom da criança. É um esforço, eu sei. Cada um de nós, de vez em quando, se perde. Um dia difícil, voltamos nervosos e já vai. Não é bom. O discurso positivo, ele tem tantas benfeitorias, mas tantas consequências boas, inimagináveis. Não tudo é preto na vida. Eu gostaria até agora fazer um pequeno exercício. Foi divulgado aqui uma folha entre as pessoas. Alguns meses atrás estava uma palestrante israelense aqui. Eu gostei, ela distribuiu este diagrama. Quem tem, olha, o que representa isto? Aparentemente estamos olhando, são coisas incompreensíveis. Olha, olha na sua frente, vocês estão vendo? O que é que tem? Não parece nada. Sabe por que não parece nada? Porque nós estamos olhando o lado preto deste diagrama. Se você lá olha o que está preto, o que está escuro, realmente não significa nada. Agora, vou pedir a vocês um favor. Fecha os olhos e reabre e olha o lado branco. O que está escrito aqui? Think. Pensa. Aqui tem algumas letras. Um T, um H, um I, um NK. Mas à primeira vista não significa nada. Por quê? Porque o nosso olho bateu no preto, no escuro. Nosso olho tem uma visão pequena olhando. Olha de longe, long range view. E você vai ver, aqui tem um T, um H, um I, N, K. Muda, muda de visão. Por que que eu trouxe este exercício? Para mostrar para vocês, infelizmente, muitas vezes, nós, eu estou falando bem nós, focalizamos na parte preta, na parte escura da vida. Tem que saber olhar o branco. Olhe as coisas boas. Olhe as coisas positivas. O Rebbe anterior, quando tinha 4 ou 5 anos, perguntou ao seu pai, o grande mestre Rashab, por que que o homem tem 2 olhos? Se ele tem um nariz, uma boca, bastaria um olho, um grande olho no meio e pronto. Disse o pai dele para esta criança, o olho esquerdo para ver os teus defeitos, o olho direito para enxergar as virtudes e as qualidades dos outros. Tem que saber ver o branco, tem que saber ser positivo. Não tudo é preto na nossa vida. Tem que saber aproveitar da vida gostosa, forma boa, positiva. Não complica, embeleza. Não veja os defeitos, veja as qualidades. Não faça críticas, faça elogios. E isto é válido em todas as circunstâncias. Judaísmo e não judaísmo. Tem senhoras, sai com seus filhos, está com uma criança, é 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, vamos agora no parque brincar, porque senão vai ficar escuro, vai ser difícil, vamos perder a hora. Por que falar assim? Você está saindo no parque com tua criança para brincar, é um momento gostoso, vai no playground, porque é assustado, vamos no parque. Vamos no parque, senão a gente perde, vai perder, vai ficar escuro, vai ter fim de voltar. Tudo fica ruim. A forma de falar é uma forma negativa. Não é bom, não é bom. O judaísmo, sem dúvida, tem que saber apresentar de forma positiva. Um pai encomenda uma pizza. Véspera de Pesach, ele chama seus filhos. Vamos comer esta última pizza, porque agora, durante 8 dias, vamos ficar sem pão, sem bolacha, sem bolo. Vai ser complicado, é difícil realmente. Vamos aproveitar agora deste último momento. Que mensagem que a criança está recebendo? Ou a mesma coisa, pode ser sexta-feira, a mãe fala 3 horas. Vamos, minha filha, para o shopping Pátio Janópolis, porque daqui a pouco vai fechar tudo, e Shabbat não dá para comprar, não dá para fazer nada, não dá para sair, não pegar o carro, não dá para mexer no banco. Que mensagem, que mensagem. Você está ensinando o teu filho que pensa a coisa mais pesada do mundo, mais triste, mais escura. E um Shabbat não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É assim que vamos ensinar o judaísmo para nossos filhos. Desta forma, chorando, o Shabbat está chegando, é a coisa mais alegre do mundo. É o maior presente que Deus nos deu. O papai chega mais cedo, todos os filhos se reúnem, ninguém sai na sexta noite. Comemos numa mesa, conversamos, se comunicamos, não tem telefones, não tem celular, não tem SMS, não tem e-mail, não tem faturas. Só nós. Que delícia. Convidamos os amigos. Onde que tem uma mesa tão gostosa? Pesach. Uma mesa branca, prataria. Todos os filhos e netos vêm de todo lugar. Eles perguntam Manishtaná, fica conosco até meia-noite. Onde que tem isso no mundo? É uma joia. Pérolas, esmeraldas, diamantes, safiras. Muitas vezes nós não apresentamos a coisa da forma correta. E este é o nosso problema. As leis do mikve é complicado, separa o casal, não pode isso, não pode aquilo. Isto é uma forma de ver. Tem outros que veem, não, isto incrementa o amor, aumenta a paixão, coisa deliciosa. Depende de como você olha. Mikve tem que se preparar, uma hora é complicado, isto é pesado. Um spa, um relax, uma coisa fantástica, uma higiene mental, finalmente eu sozinho, sem ninguém me atrapalhar. Depende de como você olha. Tudo depende de como você olhar na vida. Ah, aquela mulher religiosa não pode tocar, não pode dar a mão, não pode isso, não pode beijar ela. Que coisa triste, terrível. É uma forma de ver. Mas você sabe que as coisas valiosas, se você vai no Louvre, tenta colocar suas mãos na Mona Lisa ou nas pinturas de Rubens. Imagina, entra numa loja de cristal, cada um que colocar suas impressões digitais em todos os cristais. Coisas valiosas, não todo mundo toca. Depende de como você olhar as coisas. Como você apresentar. Não podemos apresentar as coisas que estão caríssimas para nós. Importantes e valiosas como algo pesado. Isto em educação é um grande erro. A gente está dando uma mensagem perigosa. Se seu filho está lhe pedindo mais uma vez, pela milésima vez, no shopping, para comprar este brinquedo. E você fala para ele, nós não temos condições de comprar isso. E cada vez você responde isto, não é uma boa mensagem. Por quê? Porque você está dizendo para ele que o dinheiro faz a felicidade. Parece que o dinheiro resolve todos os problemas. Não é? Não é bom falar, não temos condições. Meu filho, já te comprei este brinquedo semana passada. Vamos devagar. Teu irmão já tem em casa, podemos emprestar. Semana que vem vamos ver. Mas nós temos que dar mensagens positivas. Claro, quando estamos falando de elogios, de prezar a pessoa, temos que se cuidar também. Nós voltaremos a falar sobre este assunto, mas eu quero lembrá-lo um pouquinho. Quando você elogia um filho ou uma filha, elogia o empenho, o esforço, mas não a inteligência e não a beleza, porque estão presentes. Se uma mãe não para de falar para sua filha, você é a mais bonita da turma, que linda você, é perigoso, porque a menina se acostuma a ouvir esse elogio, e mais tarde, esta frase pode ser um objeto de sedução de uma sociedade perversa. Cuidado. Você tem que elogiar o que a pessoa se esforça. Se é inteligente, mais ou menos, estão presentes de Deus. Agora, quanto que ele estudou? Quanto se esforçou? Quanto fez? Quanto se empenhou? Isto temos que elogiar, sim. Voltaremos ainda a falar sobre este assunto. Não é o momento agora. Meus amigos, quando o lar é caloroso, quando a casa é positiva, quando o ambiente é feliz, alegre, neste momento aumentamos a confiança e a segurança da criança. O que se chama hoje, no mundo moderno, de autoestima. Muito se fala e muito já se escreveu, muita tinta foi sobre este assunto de autoestima. E realmente todos os profissionais concordam em dizer que existem muitas doenças com sintomas emocionais, mas na verdade a origem é fisiológica, física. Mas existem também muitas doenças emocionais que são totalmente psicológicas na origem. Por um fator, a falta de autoestima. Ou como se diz hoje em dia, a baixa autoestima. Por quê? Por que é tão importante? Por que o ser humano tem uma baixa estima? De onde que vem? Isto provém de um sentimento de ineficiência. Quando alguém acha que ele é ineficaz, ineficiente, ele não serve, ele não contribui, ele pode cair numa baixa autoestima, porque ele não aprecia a si mesmo. É interessante que normalmente estas pessoas são mais inteligentes, são mais bondosos e de vez em quando, eu diria, mais eficazes que aqueles que não têm este sentimento de ineficiência. Vou dar um exemplo para ilustrar isto melhor. Se você tem um carro de 4 cilindros, este carro anda bem, ele tem 4 cilindros, ele anda, ele corre, ele pode subir a montanha, descer, fantástico. Mas se você tem um carro de 8 cilindros e 2 cilindros não funcionam, qualquer motorista vai sentir que tem dificuldade, ele não pega as curvas tão bem, ele não sobe tão bem, tem uma dificuldade de guiá-lo. É isso que acontece. Normalmente a baixa autoestima é um sinal, nunca a pessoa não serve. Ao contrário, é uma pessoa altamente eficiente, com potencial grande. Mas já que ele não consegue, ele tem uma dificuldade de usar todo o seu potencial. Como aquele carro de 8 cilindros, que 2 não funciona, por isto ele se sente ineficiente. Por isto que tem este sentimento de baixa autoestima. Ele tem uma dificuldade de usar todo o potencial fantástico que ele tem. E a pergunta é, por que tantas pessoas sofrem de baixa autoestima? A resposta que dizem os profissionais é dupla. Primeiro, o ser humano é a criatura mais dependente, pelo menos que fica dependente por mais tempo que todas as outras criaturas. Uma égua, uma vaca que deu à luz. No mesmo dia, o animal já está de pé. 2, 3 dias depois, corre. Daqui a poucos meses, já se alimenta sozinho, anda. O ser humano é dependente para muito tempo. Mama, na infância, precisa do colo. Na escola, depende, e mesmo na profissão. E hoje mais do que nunca. Antigamente, com 15 anos, terminou os estudos e ia trabalhar. Hoje tem BA, MA, MBA, PhD. De vez em quando, com 25, 30 anos ainda, é dependente. Não fez carreira. Este sentimento de dependência, o ser humano quer lutar contra isso. Por que uma criança pequenininha já quer se vestir sozinho? Ele gostaria de se vestir, ele não consegue. Mas ele gostaria. Ele quer pegar a colher e comer. A metade vai no chão, mas ele quer. Porque ele quer mostrar que ele é algo. Como aquele casal com seus filhos, seu filho que estão indo no McDonald's. McDonald's cachorro, obviamente. Eles estão lá na mesa e chega um garçom e pede para cada um o que ele quer e de repente o garçom se vira para este menino de 8 anos: o que que você quer? Ele fala: 2 hot dogs e batata frita. A mulher fala para o garçom: por favor, carne moída com legumes. De repente o garçom chega e traz para cada um sua porção e traz para este menino os 2 hot dogs com batata frita. O menino, 8 anos, se vira para a mãe. Está vendo? Ele acredita que eu sou gentil. O que que aconteceu? A criança quer ser independente. Quer mostrar, mas não consegue. O ser humano fica muito tempo dependente. Por isso que ele tem esta dificuldade com a autoestima. E o segundo fator, dizem os nossos sábios, eu diria mais os profissionais de hoje, é a dificuldade com o tamanho. Uma criança, apesar que para nós parece natural, mas o pai ou a mãe dele tem 2 ou 3 vezes o tamanho dele. E isto complica, não é fácil para ele. Parece fácil, mas não é. Ele está olhando, ele está vendo um mundo gigante na frente dele. Assusta. Ele está vendo, na verdade, uma diferença enorme. 40 anos atrás, um grupo de psicólogos resolveram construir uma casa onde que as proporções da casa, dos objetos, dos móveis, seriam igual a uma criança conosco. Por exemplo, a cadeira era enorme. Um adulto, para subir na cadeira, deveria fazer toda uma ginástica. A banheira tinha que fazer subir para poder... E fizeram esta casa e colocaram alguns adultos lá dentro, para alguns dias. Acredita se quiser, mas depois de alguns dias, os adultos ficaram neuróticos. Com problemas, não aguentaram. A gente não imagina para a criança o que, que significa esta diferença de altura, este mundo gigante nessa criança. Por isso, por estes dois motivos que mencionamos, a dependência cumprida e o mundo grande na frente dele, que nós não imaginamos a dimensão, estes dois fatores criam nas crianças um sentimento de ineficiência. E aqui vem a grande tarefa e o desafio dos pais educadores: construir a autoestima desta criança, levantar a autoconfiança desta criança, para ele sentir bem, bem consigo, entender que ele é necessário, entender que ele é eficiente, que ele é eficaz. Algumas dicas para a gente melhorar a autoestima dos nossos filhos. Primeira coisa: não profetizar e não nomear. Nós não somos profetas. Jamais fala: olha, este filho tem um complexo, este tem um problema. Não falar assim. Em inglês se fala: don't give labels. Não coloca rótulos. Não rotula teus filhos. Deus nos livre, eles vão acabar se programando, se comportando de acordo com os nomes que estamos dando para eles. Esta é a primeira regra. A segunda, óbvia: estar presente. Estar presente, ter tempo para eles, escutá-los, ouvi-los, para eles não pensar que eles não merecem a nossa atenção. Deus nos livre. Simplesmente estar presente, e falaremos ainda disto, se Deus quiser, no futuro, um ouvido que escuta. E quando você escuta a sua filha, o seu filho, totalmente, com os olhos, com as mãos, não fazendo mil outras coisas, manicure outra coisa, não permite que alguém interrompa seu filho se ele quer falar com você. Presença total. Quando o seu filho lhe conta um problema, como falamos antes, que na escola ele teve uma nota ruim, pegou um castigo, solidariza-se com ele. Sabe, eu também, quando estava na escola, a tua idade, peguei uma nota mal, realmente foi complicado, até que eu corrigi. Isto levanta a autoestima. O menino, de repente, vê que ele não é único. O pai dele passou também por isso. Muito importante. O importante na autoestima é a gente deixar o sentimento para os nossos filhos que eles têm um potencial fantástico, que eles têm forças. Shema Israel, escuta Israel. Cada judeu é chamado Israel. De onde que vem o nome Israel? Que sarita im Elokim v'manashim. Você conseguiu lutar com anjos. Você tem força. Sara, você tem um potencial, meu menino. Você não é fraco. Você tem força. Você pode se controlar em todas as situações. Se nós vamos perceber o bem que tem nos nossos filhos, eles também vão poder perceber. Mas primeiro é nós perceber. Perceber, captar as qualidades, as virtudes. Não tem dois filhos iguais, cada um é diferente. Mas cada um tem virtudes. Um pode ser um Mozart ou um Einstein. Um Rabbi Akiva e o outro um Reish Lakish. Mas não tem dúvida que eles têm capacidade. Nós temos que primeiro perceber a qualidade de cada filho e depois transmitir isto. Se você consegue, de vez em quando, lembrar para tua filha ou para teu filho nomes e detalhes de uma coisa que ele contou para você tempos atrás, ele vai ficar tão feliz. Exemplo, a sua filha lhe contou que ela gosta de pular a corda na escola com a Julie. 6 meses atrás. De repente você pergunta, como que está a Julie? Está indo bem? Ela pula bem? Oh, de repente a criança vê que os pais prestam atenção no que ela fala. Mesmo os pequenos pormenores. Isto é muito importante. Isto é muito visto para a autoestima da criança. Se você consegue preparar algo que ele gosta, trazer, ele coleciona selos. Você guardou um selo especial para ele. Carinhos, figurinhas. Você cortou a foto do jipe que ele gosta lá no jornal e mostra para ele, você fez isto no teu trabalho. Você levantou ele. De vez em quando tem que até pedir conselhos para os nossos filhos. Mesmo que você sabe, você não vai levar em consideração. Mas isto mostra, o que você faria? Claro que você já tem tua opinião, sem dúvida. Mas o fato de você perguntar para ele como você agiria, ele se sente tão valorizado. E mais ainda se você contar um probleminho para ele. Você conta um problema teu. Sabe por que a mamãe está tão aflita? Porque uma amiga minha está doente. Porque quando ele vê vocês aflitos, ele pode pensar que é culpa dele. As crianças não sabem o que acontece na nossa cabeça. Compartilhar um problema com o filho. Pequenos problemas estão falando. Claro que não precisa contar para você, filho, que antes do casamento se noivou com aquele, ele desmanchou, Deus nos livre, ou que teve um aborto. Isso, claro que não. Estamos falando de pequenos problemas. O filho vai se sentir tão bem, mas tão bem. Aceita as fantasias do seu filho. Se ele fala para você que ele quer ser aviador, ou vender sorvete no Walt Disney, não tem problema nenhum. Vamos ouvir. Ele tem que sentir que alguém está escutando ele, prestando atenção. Isto é importantíssimo. E talvez mais uma coisa. Com a autoestima, é muito importante que a vida seja quanto mais previsível e com uma rotina. Quando tem coisas imprevistas que acontecem, assusta. E o medo destrói a confiança da criança. O medo atrapalha a autoestima. Por isso, quanto mais rotina, uma vida normal, de rotina, é muito saudável, pelo menos para uma criança que tem problemas de segurança e que, obviamente, podemos superar isto facilmente. Resumindo o que nós falamos até agora, a autoestima, não tem dúvida, é a pedra angular do desenvolvimento psicológico da criança, na idade da criança, mas também na idade de adulto. A realização do seu potencial vai depender da autoestima. A autoestima é importante. E a autoestima está ligada ao que nós falamos antes. Lar gostoso, ambiente saudável, alegria, discurso positivo. Discurso positivo não destrói, constrói, levanta, eleva. Autoestima não é tudo. Já falamos semana passada, existe autocontrole também, que não é menos importante. A vitamina N ou não. Mas, se nós somos capazes, depois dessas 3 palestras, de realmente planejar um lar gostoso, ter uma missão, colocar no papel, talvez, o casal, saber o que nós queremos, preparar o lar fisicamente com o decorador, mas também educacionalmente. O que eu quero, meus filhos? Criar este ambiente gostoso. Dar o tempo necessário. Mesmo os psicólogos concordam que se alguém está miserável no trabalho, as coisas não funcionam. A profissão, o trabalho, a fábrica lá não está indo. Mas na vida familiar está tudo gostoso, é bom e feliz, este homem pode ser feliz. Mas se é o contrário, se é o contrário, que em casa a situação é trágica, É um calvário. Mesmo que ele possa fazer grandes coisas no trabalho, é importante que a casa seja arrumada. Muito importante. É um ponto de partida. E jamais é tarde. Sempre com boa vontade de ambas as partes, a gente é capaz de fazer isto. O importante é dar tempo, dar atenção. Muito importante. Os três é estimar, dar estima com os filhos, escutar e estudar. Se a gente não conhece, tem que estudar. Educação se estuda, se aprende. Se tem um problema em casa, vou me aconselhar. Antes que seja tarde, vamos falar com pessoas que entendem, pais sucedidos, psicólogos conservadores, que têm uma visão de família, que apreciam e prezam a família, por que não? Pedagogos. Estimar, escutar e estudar. Se nós fazemos isto, sem dúvida, seremos sucedidos. Jamais ninguém se queixou de dar muito tempo para sua família, de ter dado demais tempo para casa, atenção para o lar. Já vi o contrário. No final da vida já vi gente se queixar. Pena que não dê mais tempo. Jamais encontrei alguém que disse: ah, eu dei demais tempo para minha família. Não existe. Jamais. Isto é o nosso maior bem. Temos que investir. Muito obrigado.